Olá, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do podcast da Red Hat, o podcast de quem é aberto para o mundo. Eu sou Daniel Gonzalez e no episódio de hoje vamos falar de um tema que segue em alta no mercado: inteligência artificial. Até 2030, de acordo com pesquisa da PwC, a IA poderá contribuir com cerca de 15,7 bilhões de dólares para a economia global, impulsionada por outras tecnologias como o open source. Segundo a consultoria, nos últimos anos, código aberto se tornou um aliado para a inovação da IA. Para falar mais sobre este tema, eu recebo hoje Thiago Araque, diretor sênior de tecnologia para América Latina na Red Hat. Muito obrigado pela presença, Thiago. E a inteligência artificial segue como o grande destaque do mercado de TI. Como o open source está alinhado a essa tecnologia?
Primeiramente, Daniel, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar com você e com todos que estão nos escutando, especialmente num tema tão apaixonante como esse de inteligência artificial. Mas respondendo a sua pergunta, a gente vê que talvez no último ano tenha se falado muito de inteligência artificial. É claro que com a questão do ChatGPT aparecendo, houve um grande interesse, muito embora a inteligência artificial seja algo que exista já há muito tempo, a IA generativa é algo mais recente, mas todo estudo, pesquisa e aplicações de inteligência artificial já existem há bastante tempo, assim como o open source. O open source, na realidade, ele está conectado, está envolvido em tudo que é inovação hoje em dia. Então, se você pensar no desenvolvimento de software, todo o tema de computação em nuvem, big data, tudo isso, de alguma forma, ou o open source iniciou, ou fez com que isso democratizasse o acesso a essas tecnologias e inovações que muitas vezes estavam somente disponíveis às grandes corporações. Então, o open source tem esse papel de habilitar o acesso de tecnologias novas, emergentes, há muitas pessoas, sejam elas empresas, sejam pessoas que estão estudando nas universidades, ou mesmo pessoas que têm um hobby e interesse na tecnologia. A gente vê que o open source ele não é só isso, não é só uma questão de ter acesso. As empresas hoje fazem muito uso do open source, dedicam grande parte dos seus orçamentos de tecnologia para o open source, porque é uma forma de buscar mais eficiência na utilização dos recursos, mas também uma forma de encontrar a inovação de forma mais fácil, mais ágil, através do open source. E aí eu posso também dar um exemplo de, conectando esses dois temas, né, inteligência artificial e open source. Todo mundo fala do ChatGPT, OpenAI, dos LLMs, né, os Large Language Models, que estão sendo popularizados hoje em dia e diversas empresas estão lançando os seus modelos. A gente ouve muito falar, por exemplo, do Llama, que foi lançado pela Meta, dona do Facebook, ou Mistral, que é uma outra empresa lançando modelos, uma comunidade de modelos chamada Hugging Face. Então, já não é mais uma questão de apenas fechado, apenas aberto. Tem para todos os gostos, mas em especial a gente vê um avanço grande na questão de inteligência artificial com open source.
E Thiago, quando falamos em IA, falamos também do aprendizado de máquina e da automação. Qual a conexão entre esses três temas?
Ah, eles estão intrinsecamente conectados. Não tem como não falar de um sem falar de outro. O aprendizado de máquina, ou machine learning, é uma forma, é uma técnica para fazer com que o software aprenda. Então, ele, sem entrar em muitos detalhes técnicos, ele faz uma mímica de como o nosso cérebro funciona, de como os neurônios se conectam e através de modelos de software. Para que serve isso? Para ensinar as máquinas. Simplificando aqui, imagina, eu tenho uma coleção de imagens de gatos, né? Então, eu treino esse modelo, faço a máquina aprender, vendo como funciona o formato de um gato, ou de diferentes tipos de gatos, e depois quando eu apresento uma imagem de um cachorro, por exemplo, ele fala, não, isso não é um gato, isso é um cachorro, ou eu apresento uma foto de um outro gato que não estava naquela coleção, ele vai falar, não, realmente isso tem uma probabilidade muito alta, às vezes 99%, 100%, de que realmente é um gato, ou seja, a gente está ensinando as máquinas e machine learning é uma das principais técnicas para esse aprendizado. Dentro das empresas, muito embora o caso de uso de identificação de imagens é bastante comum, mas existem muitos outros. Algo muito comum, por exemplo, é as empresas hoje, com seus produtos digitais ou expostas à internet, acessos através de APIs, um exemplo no setor financeiro, né, o Open Finance, há muita preocupação com questões de cibersseguridade e questões de fraudes, por exemplo, em transações de cartões de crédito. Então, é muito comum, por exemplo, associar uma inteligência artificial para ficar identificando transações inválidas ou se antecipando a essas possíveis falhas e ataques de hacker. Mas uma coisa é identificar. A parte seguinte disso é o que fazer, né? E aí entra a automação. Então, a combinação do machine learning com a automação dá origem a uma série de coisas, entre elas o que nós chamamos de MLOps, ou seja, Machine Learning Operations, que é uma forma de criar um ciclo de vida completo para as empresas criarem os seus modelos, colocarem isso dentro de aplicações inteligentes, como essa que eu falei, nessa aplicação de identificar fraudes num cartão de crédito, e depois, obviamente, buscar possíveis correções com automatizações. E todo esse ciclo ele precisa ser rápido, ele precisa ser constante.
Ficou claro, são muitos os benefícios do MLOps para as empresas. Quais são os principais ganhos desse modelo na sua visão, Thiago?
Perfeito, Daniel. Eu faço um paralelo para começar com o talvez muito mais pessoas hoje conhecem como chamado DevOps. DevOps nada mais é, algo que surgiu nos últimos 5, 6 anos de conectar a área de desenvolvimento de software com a área de operação, que antes eram silos, não se falavam. E aí quando surgiu essas práticas de DevOps, a gente fez com que, através de uma plataforma que conecta esses dois silos, né, quebram os silos e fazem com que as diferentes áreas se comuniquem e trabalhem colaborativamente, a gente viu maior eficiência, maior qualidade na entrega de software. A mesma coisa vale para o mundo de inteligência artificial. Como eu falei, inteligência artificial não é novo. Algumas empresas já têm adotado isso há mais tempo, mas muitas vezes é um silo, uma área à parte onde tem engenheiros de dados, cientistas de dados trabalhando, criando seus experimentos, seus modelos, e muitas vezes há uma dificuldade de traduzir isso para o negócio, né? Como que a gente vai levar esses modelos para uma aplicação, para um produto ou um serviço digital? Então, o que faz o MLOps? Ele conecta os dois mundos, conecta o mundo dos engenheiros, cientistas de dados com a operação e a infraestrutura da empresa, fazendo com que a entrega desses modelos, o trabalho desses modelos, ou seja, a aplicação prática desse modelo, seja mais rápido, a gente consiga conectar com os dados das empresas, consegue criar aplicações mais rapidamente, se precisar fazer uma alteração nessas aplicações, ou criar uma nova capacidade, uma nova que nós chamamos de feature, isso possa rapidamente ser incorporado, né, no produto. De novo, trazendo essa colaboração entre essas diferentes áreas, e obviamente com essa colaboração vem temas de economia de recursos, uma plataforma comum para fazer com que essas áreas se conectem, se comuniquem, e também obviamente a gente inclui em todo esse processo temas de segurança, temas de regulamentação, conformidade, e muito no tema de inteligência artificial a gente fala muito de explicabilidade, ou seja, a IA tomou uma decisão. Por que ela tomou decisão e não tomou a outra, né? Então, ter essas capacidades dentro da plataforma de MLOps é hoje algo muito importante para que a adoção nas empresas seja feita de forma correta, que traga uma vantagem competitiva, mas também de uma forma responsável e segura.
Thiago, essas soluções open source que você está contando aí, elas têm o melhor custo-benefício no mercado?
Bom, sem dúvida, Daniel. Primeiro, em geral, as soluções open source, elas não estão no seu modelo de comercialização, elas não estão associadas a uma licença. Aqui na Red Hat, por exemplo, a gente comercializa os nossos produtos e serviços através de um modelo de subscrição. Ou seja, o cliente adquire somente o que vai precisar usar, ele não paga a licença e paga o que nós chamamos de o custo da subscrição, que é tem incluído aí uma série de coisas como suporte, atualizações, acesso a conteúdo, mas não tem um custo inicial alto. Isso é característico do open source. Além, obviamente, de ser um modelo comercial que permite utilização em nuvem, escalar de acordo com a demanda, e poder fazer a instalação, o uso dessas tecnologias em diversos tipos de ambientes, sejam ambientes muito grandes, sejam até ambientes muito pequenos, como edge computing, internet das coisas. Então, tem sim um grande custo-benefício, e essa é uma das razões pelo qual o open source tem sido tão popularizado nos últimos tempos. Não é apenas o custo-benefício, tem muito relacionado com a segurança, a qualidade e a inovação. E a Red Hat tem um papel muito importante nisso. Nossas soluções, primeiro, são 100% open source empresariais, ou seja, a gente coloca uma solução inovadora, né, open source, mas ao mesmo tempo segura e estável para as empresas utilizarem. E a gente tem trabalhado com inteligência artificial já há muito tempo. Recentemente, a gente liberou dois serviços muito interessantes. O primeiro é relacionado com IA generativa, né, que é o Ansible Lightspeed. O Ansible é a nossa plataforma de automação, que permite automatizar, vou dizer, quase tudo dentro de uma empresa, mas ele requer que as pessoas que codifiquem essas automatizações numa linguagem de programação. Simples, mas é uma linguagem de programação. O Lightspeed, ele traz a IA generativa para as pessoas não precisarem mais nem se preocuparem em programar, com escrever em idioma normal, que a gente está acostumado, o inglês, o espanhol, o português. Ele traduz isso para comandos do Ansible. Ele faz uso do IBM Watson X Code Assistant, ou seja, ele faz uso de uma tecnologia da IBM para gerar esse código de forma automatizada. Esse é um caminho, né, de simplificar o uso das nossas tecnologias com IA generativa. E o outro que nós lançamos recentemente também foi o OpenShift AI. OpenShift é uma plataforma de aplicações líder de mercado da Red Hat, e nós criamos capacidades extras no OpenShift para que as empresas possam fazer o uso de aplicações ou criar suas aplicações inteligentes com AI e fazer tudo aquela ciclo de vida do MLOps, né, do Machine Learning Ops, que eu mencionei antes. Seja no próprio data center, em diferentes nuvens públicas, edge computing, em qualquer lugar, com consistência, com qualidade e segurança.
Tá certo. Ficou claro que o uso de soluções open source foi fundamental para o desenvolvimento da IA nas organizações. Queria que você nos contasse aqui, que você compartilhasse com os ouvintes, Thiago, alguns exemplos reais, cases de uso dessas aplicações.
Exemplos tem vários. Eu gosto muito de um caso que nós trabalhamos num dos maiores bancos da Argentina, chamado Banco Galícia. E nós criamos uma plataforma de inteligência artificial e tem diversos casos de uso. Um deles está relacionado com abertura de conta corrente para empresas, né, pessoas jurídicas. Então, lá no Banco Galícia, nós criamos essa plataforma e tem um processo de identificação, leitura desses estatutos, desses documentos, entendimento, né, do que está escrito ali, e a gente, com isso, conseguiu reduzir o tempo de abertura de uma conta de uma empresa de 3 semanas, 20 e poucos dias, para minutos. Então, isso dá um ganho muito grande, né, na agilidade dos negócios com o Banco Galícia. Um outro caso interessante é com o governo do Uruguai. O governo do Uruguai, ele tem uma característica de buscar sempre ser um governo que oferece serviços digitais aos cidadãos, e eles têm uma agência de tecnologia chamada AGSIC, que presta serviços de tecnologia para outros órgãos do governo. E esses órgãos, um ministério, o Ministério da Educação, qualquer outra entidade pública, requerem, às vezes, infraestrutura, requerem servidores, máquinas virtuais, qualquer outra coisa eles pedem para a AGSIC. E a AGSIC colocou um chatbot na frente dessas requisições para entender melhor o que é essa requisição, fazer a triagem e enviar para as áreas certas em criar aqui um ambiente para um ministério, criar uma automatização para uma outra empresa pública. Então, são dois casos de uso, a gente tem diversos outros para ficar falando aqui, mas mais importante é que o que nós estamos trabalhando com as empresas é criar uma plataforma para que os casos de uso sejam diversos. Pode envolver voz, pode envolver imagens, texto, detecção de fraudes, como eu falei anteriormente, uma série de outros casos dentro de uma mesma plataforma. Essa é a vantagem de trabalhar num modelo de plataforma aberta.
E, Thiago, durante o último Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, a IA foi o grande tema dos debates. Surgiram lá questionamentos sobre as oportunidades e também sobre os limites dessa tecnologia. Então eu te pergunto, qual o futuro da inteligência artificial, Thiago?
Olha, Daniel, é difícil falar sobre futuro em tecnologia, né? Tudo pode acontecer. Mas, obviamente, como outras tecnologias muito disruptivas, existe muitas crenças, né, sobre o potencial dessa tecnologia, o que ela pode trazer de benefícios, mas também preocupações sobre um uso correto, ético, seguro, transparente desse tipo de tecnologia. E esse uso responsável é muito importante que seja feito corretamente. Para isso, a Red Hat ela se associou, junto com diversas outras empresas, aí, IBM, Oracle, a Meta, Dell, entre outros, e criou o AI Alliance, que é uma coalizão de empresas que tem uma missão, uma visão de fazer o uso de IA, como eu falei, de forma responsável, de forma ética, de forma transparente. E a gente vê que isso é só um começo. Há muito investimento sendo feito em IA, em especial em IA open source, o que é muito bom a gente ver esses investimentos, porque, de novo, por que que houve esse viés da IA tomar uma decisão, a explicabilidade, tudo isso é muito importante para uma tecnologia que pode, tem tanto potencial. Nós, que dentro da Red Hat, sentimos que temos um papel de liderança nesse sentido de ajudar com que a IA seja usada pelas empresas da melhor forma possível, através dessa inovação aberta do open source, que vai já há muito tempo, né, desde a nossa criação da comunidade Open Data Hub. Quem quiser acessar e conhecer pode pesquisar por Open Data Hub na internet, e que isso dá origem a muitos dos nossos produtos, como, por exemplo, o OpenShift AI. Ou seja, sempre trabalhando numa forma aberta e que todos podem contribuir para a evolução dessa tecnologia e, obviamente, no impacto nas empresas e na sociedade como um todo.
Já não restam dúvidas de que a inteligência artificial veio para ficar, marcando importantes mudanças nos modelos de negócio e também no nosso dia a dia. Entender as oportunidades dessa tecnologia e como tirar proveito de todo o seu potencial são desafios. Uma jornada que pode ser simplificada com a união da IA às soluções open source, rompendo barreiras e alcançando um novo patamar, com muito mais flexibilidade, agilidade, ética e segurança. Eu agradeço muito a presença do Thiago Araque, diretor sênior de tecnologia para a América Latina na Red Hat. É sempre um prazer falar com você, Thiago, e compartilhar informações sobre open source, IA e outros temas. E eu, Daniel Gonzalez, vou ficando por aqui. Logo mais, estamos de volta com mais temas do mundo da tecnologia em novos episódios do podcast da Red Hat, o podcast de quem é aberto para o mundo. Abraço a todos e até mais. We'll